o impacto do coronavírus para a economia chinesa e mundial. Será que chega até o Brasil? Já chegou comércio de commodities, produtos, né, materiais que fazem componentes, né, que para celulares, para eletrônicos, que a China vende para o mundo todo. Será que essa indústria especificamente já vem sentindo o impacto disso? Nós vamos conversar com o professor Simão Silber, da FEA, da Faculdade de Economia e Administração da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Tudo bom?
Tudo bom. Muito obrigada por mais uma vez estar conosco aqui, conversando com o nosso ouvinte.
Muito obrigado.
Professor, ano passado a economia mundial cresceu um pouquinho menos, né? Brasil também, uma tímida retomada da economia, teve guerra comercial, estava falando disso agora mesmo aqui com os ouvintes. As tensões comerciais, guerra comercial entre Estados Unidos e China, quer dizer, já foi um impacto considerável no ano passado. Aí vem 2020, uma tentativa, né, de retomada da economia mundial, mas vem essa epidemia. São mais de 60 mil casos confirmados, 1.300 mortes, um impacto significativo, especialmente para a China, né? Que teve inclusive que fechar, diminuir movimento, viagens, comércio, tudo, para poder tentar controlar. Esse que é o principal problema hoje. Os impactos para a economia são visíveis já no mundo?
Eu diria que sim, embora, vamos dizer, seja ainda preliminar, porque está muito em cima da hora. Vamos começar pelo primeiro número que você citou, né? Estava-se prevendo para esse ano, para a economia mundial, um crescimento de 3,1%. As estatísticas já estão sendo revisadas para 2,9%, que é mais ou menos o resultado do ano passado. Então vai ter uma desaceleração da economia mundial. E o que os economistas, pela experiência histórica, sabem é o seguinte: quando a economia mundial cresce abaixo de 2,5% ao ano, é crise. Então, nós estamos aí meio que pendurados na possibilidade de ter um ano ruim, dado que as informações ainda são muito preliminares. E, obviamente, o epicentro de tudo isso é claramente o caso da China. A China está parada. Boa parte da atividade econômica ela teve que fechar. Então, não tem restaurante aberto, não tem fábrica aberta, o metrô não funciona, trem, as ruas ainda muito vazias, dificuldade de abastecimento. Então, isso vai ter um impacto muito forte no primeiro trimestre na China. E a China, ela tem duas características, né? Ela, na cadeia global de valor, ou seja, na divisão internacional do trabalho, é uma grande fornecedora de componentes. Então, por exemplo, a indústria automobilística do Japão e da Coreia do Sul já estão tendo dificuldade de montar automóveis, porque depende de peças que são feitas na China. Eles, com um ritmo de atividade menor, eles vão comprar menos coisas. Então, o preço de commodities caiu um pouco mais, já estava caindo, então vai ser muito ruim para o Brasil. De uma maneira geral, o efeito líquido é desaceleração da economia mundial.
Que coisa. Olha, eu fui atrás de números, professor, não sei se estão bem próximos, se é uma perspectiva, mas enfim, tem um levantamento que mostra que o PIB, a participação chinesa, né, no PIB do mundo, da economia global, tudo que o mundo produz, saltou de 2003 para cá. Eles fizeram esses cálculos certamente por causa daquela última epidemia, a SARS, né?
Muito bem. A SARS foi 2001.
Ah, foi 2003, né? Então, e agora eu estou na dúvida. Mas eu sei que tem a ver com uma desses impactos fortes de epidemias. Muito bem. Então, esse PIB saltou de 4% para 16%. Então, exatamente. Queria que você explicasse um pouquinho o impacto que é a China sofrer um problema, né? Para poder manter esse comércio com o mundo. O problema acontece lá, mas o impacto é na economia do mundo todo. Por quê?
Porque a China é a maior exportadora do planeta. Se ela parar de exportar, os Estados Unidos não monta celulares. Tá certo? Não monta televisão, não monta geladeira. Então, para.
Nossa.
Para porque falta de, falta peça, né? Nós aqui, nós já vamos começar a sentir daqui a pouco, né? Porque quando se monta uma máquina de lavar roupa aqui no Brasil, uma parte dos componentes vem da China. Tá? Então, a China, aliás, isso historicamente já foi na estratégia da China. Como ela tinha um mercado interno no passado muito pequeno, a estratégia dela foi exportar. E uma parte muito importante que ela exporta são produtos intermediários, são componentes.
Uhum. Né, como o senhor falava.
Isso, isso. E, portanto, a China, vamos dizer, é a grande vítima, mas, por tabela, ela pega todo mundo, depende de fornecedores chineses, que trabalham numa escala muito grande, tem um custo muito baixo, né? E, então, imagine o seguinte, vai abrir agora na Inglaterra a concorrência para 5G, né? O grande fornecedor que foi escolhido é a Huawei da China. E ela está com problemas de produção. Né? Quem está podendo trabalhar remotamente, trabalha em casa. Quem não pode, está morrendo de medo de sair na rua. O pessoal tem medo de comprar alguma comida mais fresca e alguém ter manipulado e ter o vírus, né? Que ganhou esse nome da Organização Mundial da Saúde, COVID-19. E, portanto, eu diria o seguinte...
E isso não vai melhorar da noite para o dia. Também tem isso que eu acho que é um passo adiante que a gente tem que falar, professor. Primeiro, quando é crise num lugar e oportunidade para outro. Vocês, economistas, dizem isso, né? Crise em um setor, às vezes, ou em um país, outro acaba preenchendo aquele mercado. Os Estados Unidos, que viveram, promoveram, podemos dizer, uma guerra comercial com a China no passado, ou tomaram a dianteira, seja lá qual for o ponto de vista, se beneficiam agora do problema na China?
Não, no curto prazo não tem jeito. Se você depende, vamos dizer, eu vou fazer um exemplo bem simplório. Né? Se depende do teu açougueiro para você comprar a carne do dia, se ele não aparecer, dificilmente você vai arrumar tão perto um novo ou você vai produzir isso. Né? Então, no curto prazo, não.
Também
e esse é um evento de curto prazo. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte... a hora que você fez seu comentário. A China, ela, dada a posição imperial e forte do governo, o feriado de Ano Novo acabou no último dia de janeiro. Está proibido, o governo é tão forte, né, que ele proíbe os agentes a trabalharem. Está proibido, não pode abrir restaurante, não pode abrir fábrica, principalmente lá naquela província onde está o epicentro da crise. Então, veja, nós já estamos há duas semanas que terminou o feriado. Tá? Então, a China continua parada. Tá? Em janeiro teve feriado e está se estendendo até hoje. Tem limite isso daí. Ontem, as notícias internacionais diziam o seguinte, a China está dando informações de que novos casos estão diminuindo muito. Então, é óbvio que estão diminuindo porque as pessoas não estão indo para a rua. Ou para comprar, ou para trabalhar. Tá? Vai ter um limite para isso, porque as pessoas precisam sobreviver. Você não pode trancar todo mundo em casa, por mais forte que seja o governo, por uma questão de sobrevivência.
Mas aí conclusão, o impacto já vai ter sido feito? Quer dizer, o senhor falou, é de curto prazo.
Não, é isso que eu ia falar, Roxane. Então, o que vai acontecer é o seguinte, em alguma hora vai ter que abrir isso daí e o pessoal vai se movimentar. Será que retoma? Essa é a grande dúvida que surgiu ontem. Será que retorna o surto ou não? Ou já passou? Então, isso é uma incógnita. Eu não tenho resposta para você. Nem os chineses. Tá certo? Por enquanto, eles estão muito receosos de permitir voltar à normalidade. Então, está todo mundo isolado. Agora, é óbvio que não dá para fazer isso durante muito mais tempo. É uma questão de dias. Tá? Então, o governo chinês, em alguma hora, com as informações que eles têm que tomar essa decisão, que é uma decisão extremamente importante. Né? Agora, é óbvio o seguinte, aparentemente, a grande maioria dos casos está estritamente na China. Tem um caso fatal no Sim. Japão, Sim. um em Hong Kong, que é ali do lado, né, grudado. Né? Então, portanto, sobre esse aspecto, eu diria que está bastante circunscrito o problema. Uhum. Tá? Agora, o impacto econômico é forte e as estimativas que a gente tem é o seguinte, são preliminares de novo, mas que o PIB da China esse ano, ele cresce 0,5% a menos em função da gripe.
É isso, vamos ver quanto tempo ainda dura, não é? Para isso. E para o Brasil, claro, para o Brasil é aquilo, né? Está começando a retomar. Então, o setor especificamente que depende da China já está sofrendo impacto. Vamos ver se dá tempo da economia retomar, apesar desse problema, né? A gente não sabe, como o senhor bem frisou, quanto tempo essa epidemia ainda dura e as suas consequências. Professor.
Roxane, um último comentário.
Sim, sim, claro.
Para escassez de tempo. O impacto no Brasil é negativo, uhum. e a regrinha de bolso que eu tenho é a seguinte, o PIB do Brasil, esse ano, ele cresce de 0,1% ou 0,2% a menos por causa da gripe chinesa.
Uhum. Ah, então tá aí já. Já está mesmo, isso é certo. Professor,
já está mais ou menos precificado, nós
Muito
vamos
bem.
Crescer menos.
Enfim, é isso, né? A gente lida com o que tem, com os problemas internos, mas às vezes tem que lidar com essas questões que afetam a economia mundial globalizada. São os efeitos da economia globalizada, né, professor? Aí não tem jeito.
Não.
Professor Simão Silber, da FEA, mais uma vez contribuindo aqui para o Jornal da USP no ar. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês.